As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, esteve em Tomar nesta terça-feira, onde participou no 4º Encontro Municipal de Proteção Civil, que teve como tema as alterações climáticas. A iniciativa, integrada no mês da Proteção Civil, realizou-se na Biblioteca Municipal com a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, a fazer a abertura do encontro, a que seguiu a apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas por parte de Cátia Pouzeiro, técnica do município, e ainda a criação do Conselho Local de Acompanhamento desta Estratégia e a intervenção do Secretário de Estado. Anabela Freitas começaria por referir aquele que é o grande objetivo desta iniciativa, que se realiza anualmente e que se prende com a sensibilização para as questões das alterações climáticas.
Sobretudo sensibilizar para que as alterações climáticas existem. Outra vez um parênteses, só há um senhor que acha que elas não existem mesmo. E, portanto, temos que sensibilizar e temos, nós que temos, o poder para poder transformar aquilo que é a nossa sociedade e os nossos territórios, temos a obrigação de o fazer. E aqui não posso deixar de lançar algo que eu sempre digo em todas as intervenções que têm a ver com as temáticas territoriais. E lamento desde já que a CCDR de Lisboa não tenha acedido nesta primeira fase ao nosso convite, porque as alterações climáticas e aquilo que tem que ser a nossa estratégia de adaptação naquilo que são a construção dos territórios prende-se em muito com aquilo que são os instrumentos de gestão do território. E os instrumentos de gestão do território não podem ser, têm que ser instrumentos dinâmicos e não podem demorar 20 anos a ser alterados. Porque as alterações climáticas também não demoram 20 anos. E, portanto, quando se fala nesta matéria, tem que se ir às várias submatérias para que possamos todos em sintonia poder atuar. E a partir daqui, hoje, com a tomada de posse, digamos, do Conselho Local de Acompanhamento, irão ser criados grupos temáticos para que cada grupo trate uma temática dentro da adaptação.
Depois de fazer a apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, Cátia Pouzeiro fez também uma referência para a importância do Conselho Local de Acompanhamento desta estratégia.
Para a implementação desta estratégia é de facto importante e crucial integrar e envolver o município, cidadãos, as empresas e instituições locais e não só, para que consigamos todos em conjunto, de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas opiniões e necessidades, criarmos aqui uma equipa, digamos, de trabalho. Como a Sra. Presidente tinha dito, vai haver dentro deste Conselho Local de Acompanhamento várias áreas de trabalho. É de facto fundamental dotar a comunidade local de Tomar num esforço conjunto de conhecimento, competências e capacidade adaptativa que permitam mitigar a reduzir os gases com efeito de estufa, para as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Portanto, permitam mitigar as consequências destes desastres naturais resultantes das alterações climáticas, fomentando desta forma o aumento da resiliência territorial. Este Conselho Local de Acompanhamento é extremamente importante e tem como missão acompanhar e maximizar a executabilidade e eficiência do processo de implementação da estratégia através da promoção do diálogo, criação de sinergias e mediação entre os diferentes agentes, instituições e instrumentos de política pública do município. Este CLA, Conselho Local de Acompanhamento, tem como missão também identificar as lacunas críticas, porque muitas vezes pode haver aqui algumas lacunas de informação, conhecimento sobre a temática e aconselhar formas de as ultrapassar. Contribuir para conjugar sinergias à escala local e regional, potenciando parcerias e projetos conjuntos entre entidades localizadas em diferentes municípios para facilitar a mobilização dos recursos necessários. Promover a capacitação dos agentes locais e da população em geral, este é um passo extremamente importante e um objetivo muito importante. Propor orientações, estudos e soluções úteis, dando particular atenção aos grupos mais vulneráveis. Dinamizar iniciativas que promovam e disseminem a cultura de adaptação às alterações climáticas à escala local, através de ações de sensibilização, formação e divulgação de boas práticas.
A encerrar, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, referiu-se ao papel dos municípios nas estratégias de adaptação às alterações climáticas.
Ainda não temos os 308 municípios, infelizmente, dotados de instrumentos como o que hoje aqui nos foi apresentado, mas felizmente já temos esta semente de cerca de 30 municípios que, com o apoio também do E-Grantes e da Agência Portuguesa do Ambiente, constituíram-se como os pioneiros deste trabalho. E sei bem, até porque vou acompanhando de perto esse trabalho, criaram também já uma rede dos municípios que têm planos e estratégias municipais para a adaptação às alterações climáticas, e já tive a oportunidade, em 2 ou 3 eventos, de ver as boas práticas que vão, de alguma maneira, trocando nessas reuniões, e onde se vê que podemos fazer muito se quisermos trabalhar bem. E eu estou em crer que os territórios que temos em Portugal vêm sendo bem geridos pelos municípios. Os municípios são a primeira linha de concretização destas políticas no território. Por isso eu digo, instrumentos já temos a todas as escalas, agora, muitas vezes, para os transformarmos em algo concreto, os municípios serão, de facto, protagonistas essenciais. O grande desafio nos municípios, eu passei 25 anos num, é a questão da abordagem integrada ao nível dos próprios serviços municipais. Estas políticas já não são políticas para se verem só para quem vai licenciar a construção e esteja mais ligado ao urbanismo, para o indivíduo que está no ambiente ou nos espaços verdes, para o indivíduo que está com os resíduos, para o indivíduo que está com a água. Tem de haver alguém, e parece-me que o município de Tomar encontrou a pessoa, que seja capaz, numa lógica mais holística, conseguir chamar essa equipa para que a cada momento e para cada grande intervenção do município, essas mais-valias e essas várias visões tragam sempre atrás, não às vezes a sua maneira tradicional de ver o problema ao nível daquilo que é a sua especialidade, mas que tenham esta dimensão para integrar na sua especialidade aquilo que são outros valores que devem estar a um nível superior.
Informação avançada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Mar. Até 29 de março será feita a manutenção de reservatórios, uma operação que poderá causar anomalias no abastecimento de água. No texto remetido para a redação é referido que, devido à realização de trabalhos de limpeza, desinfecção, manutenção e conservação dos reservatórios da responsabilidade dos SEMAS, poderão verificar-se algumas anomalias no abastecimento de água em alguns locais do Conselho de Tomar. Assim, a partir de segunda-feira, dia 18, poderá haver a afetação do abastecimento nas freguesias de São Pedro e Aceiceira. Terça-feira, dia 19, freguesia de Paialvo e Aceiceira. Quarta, dia 20, freguesia de Madalena e Beselga e também em Tomar. Quinta, dia 21, freguesia de Casais, Alviobeira e Tomar. Sexta-feira, dia 22, freguesias de Casais e Alviobeira e além da Ribeira e Pedreira. Segunda, 25, freguesias de Madalena e Beselga, Carregueiros e também freguesia da Sabacheira e também no dia 26, freguesia de Olalhas. Depois, quarta-feira, dia 27, freguesia de Serra e Junceira. Também na quinta, 28, freguesia de Serra e Junceira igualmente. E na sexta-feira, dia 29, freguesia de Serra e Junceira e a freguesia de São Pedro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso uma campanha de recolha de garrafas de plástico para utilizar no combate à vespa asiática. António Feliciano.
Tomar está a preparar-se para lutar contra a vespa asiática. A empresa Enxame de Abelha, especializada no combate à invasão de insetos, lançou uma campanha de recolha de garrafas de plástico, de preferência de 1 litro, que serão transformadas em armadilhas para aquela espécie predadora, sendo que como isco estará uma mistura de cerveja preta, vinho branco e açúcar. Aliás, quem quiser pode mesmo preparar uma estrutura do género, colocando-a em locais estratégicos dos respectivos terrenos. Qualquer dúvida pode ser colocada à Enxame de Abelhas, disponível pelo número 935 50 60 80. Para já, será importante o contributo na entrega de garrafas que podem ser deixadas em locais distintos, como o Quartel dos Bombeiros de Tomar, na Junta Urbana, no CIR e nos Apicultores do Centro, na Quinta de Marmelais. Diogo Simões, da Enxame de Abelhas, explicou-nos desta forma a utilidade das garrafas.
Haver um reaproveitamento do plástico, não é? Estamos numa altura em que se fala bastante da questão do plástico, que é prejudicial ao ambiente. Nós estamos a utilizar estas garrafas de plástico para, no fundo, fazermos armadilhas e tentarmos capturar, portanto, as vespas asiáticas que nesta altura do campeonato, pronto, as rainhas estão a sair da sua fase de hibernação e queremos apanhar o máximo de rainhas possível para minimizar os ninhos secundários, não é? Aqueles ninhos enormes que costumamos ver no alto das árvores, mais para a frente, não é? Mesmo que se façam um bom trabalho e que se retirem um número significativo de ninhos, temos sempre o problema das vespas, portanto, proliferarem por todos os lados, e há zonas onde não se consegue, portanto, fazer a recolha desses ninhos. Por aí, portanto, um ninho que consiga fechar um ciclo vai ter sempre muito mais rainhas no ano seguinte e no fundo, criar muito mais ninhos, não é? Portanto, este ano espera-se que tenhamos mais incidência da vespa na zona de centro, principalmente aqui na zona de Tomar. No entanto, esta campanha de armadilhas, como eu disse anteriormente, visa reduzir, portanto, estes ninhos, e vamos ver como é que só lá mais para a frente, para meados de abril, maio, que teremos algum relatório já mais significativo, portanto, para ver como é que estamos a estar a correr e que tipo de incidência é que vamos ter da vespa.
Estas armadilhas, entretanto, vão sendo colocadas, é isso?
Elas vão sendo colocadas, vão sendo georreferenciadas, portanto, os municípios têm conhecimento da localização de cada armadilha e depois vai-se fazer a renovação do próprio ISCO e também o respectivo relatório, portanto, em cada uma delas, para ver onde é que se registra a maior incidência de captura das vespas.
A Enxame de Abelhas vai então atuar não só em Tomar, mas também aqui em alguns dos concelhos da região.
Estamos a atuar aqui em Ferreira do Zêzere, iremos também atuar aqui em Tomar, estamos aqui a organizar as estratégias e também, portanto, ali na zona da Barquinha também vamos fazer um trabalho.
E o ISCO? É algo de especial ou não?
O ISCO é assim, o especial, portanto, não é algo de especial, tem a ver com uma mistura de uma série de ingredientes. Todos eles são ingredientes, por assim dizer, naturais, portanto, não são prejudiciais. O segredo está em equilibrar esses diferentes ingredientes para fazer a captura de insetos, como as vespas, não é? Os cardos, traça da borboleta e não as abelhas, não é? Portanto, é um ISCO que basicamente nesta fase em que as rainhas têm bastante fome, portanto, é um ISCO mais açucarado, na base do vinho branco, cerveja branca ou cerveja preta e uma dose de açúcar. Não pode ter demasiado açúcar porque senão vai libertar outros odores que podem potenciar a chamada da abelha. Por isso, a porção de cerveja e a porção de vinho tem que ser sempre em maior quantidade, ok? E aí sim vamos fazer a captura das vespas.
Vai realizar-se em 14 de abril no Convento de Cristo a 7ª edição da Feira da Laranja Conventual e para a qual os interessados poderão desde já inscrever-se num período que decorre até 5 de abril. Inscrições feitas através do site ou por telefone dos serviços educativos do Convento de Cristo. Feira da Laranja 2019 decorre nos moldes habituais, revertendo todos os lucros das vendas dos produtos, bolos, doçaria e licores produzidos com laranja ou outros citrinos para as instituições de solidariedade social e comissões de pais das escolas do Conselho de Tomar, participantes que podem ainda habilitar-se aos 5 prémios do concurso, ou seja, vouchers de compras no Intermarché, no valor de 100 euros cada um. Para além do patrocínio do Intermarché de Tomar, esta realização conta com as parcerias da Câmara Municipal de Tomar e União da Junta de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e a colaboração de diversas instituições, empresas e associações culturais do Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas candidatou o texto da edição municipal Lapas, as grutas que não são grutas, lançado em outubro de 2018 ao prémio Acesso Cultura Linguagem Clara, que visa ser um reconhecimento do esforço das pessoas e organizações para escrever com clareza na área da cultura. Com este reconhecimento pretende-se motivar quem escreve textos sobre ou para exposições, monumentos ou espetáculos, para escolher conteúdos relevantes e linguagem acessível a um público não especialista. O livro infantil, candidatado pelo município torrejano, destina-se a crianças dos 7 aos 10 anos, com texto de autoria de Jorge Salgado Simões e ilustração de Alexandra Sirgato Rodrigues, inserido na coleção infanto-juvenil dedicada ao património concelhio. Esta obra destina-se a divulgar histórias e lendas, mas também algum do conhecimento científico já produzido sobre as grutas de Lapas, um monumento cuja origem e ocupação ainda permanecem em parte envoltos em mistério. Desde a sua fundação, o Acesso Cultura tem procurado promover a reflexão e as boas práticas na comunicação escrita, tanto no que diz respeito à relevância da informação para os destinatários finais, como no que diz respeito ao uso da linguagem simples e acessível. A cerimónia de entrega do Prémio Acesso Cultura, Linguagem Clara, será realizada já no próximo dia 18 de março, às 18h30, no Museu da Presidência da República, em Lisboa.
Javi Web, o primeiro a informar.
Depois de ter sido convidado a participar este ano em mais um programa do CLDS, o município de Tomar já procedeu à escolha da entidade que vai gerir o CLDS 4G, tendo a escolha recaído sobre o Centro de Assistência Social de Tomar, o CAST. Como refere a vereadora Filipa Fernandes, para lá da diversificação das entidades envolvidas nos sucessivos programas, o CAST tem no terreno respostas sociais que se enquadram no novo CLDS 4G e daí a escolha desta entidade.
Fomos convidados, portanto, a aderir à quarta geração do CLDS e, neste sentido, cumpria ao município a escolha da instituição, assim como do coordenador, para o projeto e feitas aqui as diligências internas, achámos por bem convidar o Centro de Assistência Social Tomar, uma vez que é a instituição que trabalha os dois eixos que ficaram definidos para o trabalho no terreno aqui em Tomar, que foi o envelhecimento e a infância, neste caso a erradicação da pobreza infantil e a formação parental no que concerne à infância. No envelhecimento, é promover atividades de envelhecimento ativo. Neste sentido, o CAST tem as duas áreas bem definidas na sua instituição e, por isso, pareceu-nos pertinente que a mesma fosse convidada para desenvolver estes dois eixos aqui no nosso concelho. Outra das motivações que nos levou a convidar também vai um pouco em encontro à descentralização de competências e de projetos por várias instituições do concelho, uma vez que temos fomentado aqui o trabalho em rede no que concerne ao desenvolvimento social do nosso concelho e, assim, tendo a Santa Casa da Misericórdia já o projeto da Relis, o CIR, por exemplo, trabalha com as questões do NLI, a Cruz Vermelha está no projeto do Escolhas, por exemplo, a Caritas também trabalha com, penso que agora é o POA, exatamente, PMC, o antigo FEAC, e neste sentido de fomentar um trabalho em rede mais coeso e decidimos convidar uma nova instituição para um novo programa, neste caso o CAST.
No próximo dia 23 de março, o Zezer Trek vai levar a cabo a organização do passeio fotográfico Cascatas de Vila de Rei. O programa de ação inclui um percurso que dará a oportunidade aos fãs da fotografia de poderem, sem pressas ou quaisquer precalços, fotografar as cascatas de Vila de Rei, presentes no conhecido Trilho das Cascatas. O percurso estará igualmente aberto ao público, em geral, que tenha gosto pela natureza e pelo pedestrianismo. A concentração para o percurso está marcada para as 9 da manhã, junto ao Mercado Municipal de Vila de Rei, com o passeio iniciar-se 15 minutos depois, pelas 13h30, no final da atividade, realiza-se um almoço convívio em Vila de Rei. Todos os interessados deverão procurar informações adicionais ou realizar a sua inscrição, que tem um custo de 20€, através do endereço de correio eletrónico zezertrek@zezertrek ou ainda por telefone para a organização.
Javi Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Itinerante da Sertã, Bíblia Andante, vai começar a circular pelo concelho já a 20 de março, antes da partida. Irá decorrer uma cerimónia onde a nova viatura será benzida e depois apresentada publicamente à população na Alameda da Carvalha, na Sertã. Este novo serviço da Câmara Municipal da Sertã, que estará sob a dependência da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, é inspirado nas antigas bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos de Gulbenkian. Aliás, no dia 20 de março, estará em exposição no local uma das antigas carrinhas de Gulbenkian. A nova biblioteca itinerante, além de contar com os serviços habituais de uma biblioteca, irá disponibilizar serviços de apoio à saúde e um posto móvel do balcão único do município. Será assim possível consultar livros e revistas, fazer rastreios de tensão arterial, glicémia e colesterol, preencher e entregar formulários e requerimentos de diferentes serviços, aceder à internet e fazer fotocópias. Numa fase posterior, será possível ainda efetuar pagamentos num ATM portátil. projeto pretende contribuir ainda para a construção de uma memória viva do Conselho da Sertã, pelo que, numa segunda fase, dar-se-á início à recolha e difusão do património imaterial do município e também à dinamização do serviço Ler para quem quiser ouvir, que oferece uma sessão de leitura personalizada ou em grupo, recorrendo a técnicas de biblioterapia. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.